Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
E aí,
utilidade pública, né? Assim, vai facilitar a vida de todos nós, né?
Até porque nós somos os maiores interessados nisso, né? Então,
exato.
A gente que é leigo aqui, que não é da área do direito, sempre brinco que o objetivo dos cursos, em alguma medida, é fazer com que os textos que entram dos alunos eu possa entender no final, né? Entender jurídico. Porque é isso, a gente que é leigo não tem acesso a esse vocabulário. Eu, como escritora, posso até tentar emular isso, né? Posso fazer esse texto, tentar chegar num texto que é parecido com isso, mas eu não tenho um código como uma ferramenta, né? Então, a grande questão é, eles conhecem o código, mas essa linguagem, ela está truncada. E essa linguagem truncada, às vezes, funciona, às vezes não, né? Sempre é um instrumento de poder, mas às vezes funciona como um estabelecimento de um degrau. Então, eu estou aqui, os réis mortais que não entendem nada dessa linguagem estão aqui, e a gente segue, né, nesse lugar, se retroalimentando dessa impossibilidade das pessoas entenderem, né? Então, tem muito a ver com isso. Tem a ver com essa simplificação, mas não só, né? Mas com essa possibilidade de usar também outras camadas de texto para fazer com que esse texto seja mais palpável.
Uhum. Uhum. Legal.
É acessível, né? Eu acho que é um baita desafio mesmo, né? Porque a gente quando a gente se vê com essa questão, com esse linguajar, assim, ele está muito distante mesmo, né?
Exatamente. E de propósito, né? De maneira, às vezes, de propósito, às vezes por desconhecimento. Porque as pessoas passam tanto tempo na faculdade aprendendo isso, que acham que o único caminho é esse, assim, escrever desse jeito. E não é o caso, né? E aí a gente entra, claro, tem gente que já está, a gente já tem uma geração de advogados que já não escreve necessariamente em latim, né? Mas a gente tem outras possibilidades de você aperfeiçoar esse texto que já passam não só pelo direito, mas justamente pela parte da escrita, né? E aí é quando eu entro, né, para a gente conversar um pouco sobre isso, assim. Então é um... E esses encontros acontecem na escola também. Então a gente está usando esse espaço para esses dois projetos aí.
Legal. Legal você trazer esse olhar, porque eu fico pensando que, a escrita ela é um espaço de conhecimento que talvez nunca tenha sido tão importante, né? Porque a gente se comunica muito mais pela escrita do que em outros momentos, né? Se a gente se comunicava por cartas, né, em outros carnavais, né, depois o telefone, que aí entrou a voz, e agora parece que a gente retorna novamente para essa escrita, não como carta, mas essa escrita curta, ou até mesmo os memes, ou, né, as publicações nas redes sociais, né, tudo tem muito escrito, né, muito conteúdo, né, que a gente acaba lendo, e a transmissão de uma ideia, né, passa por esse conhecimento, né?
E acho que é bem isso, né? A gente nunca escreveu tanto e, ao mesmo tempo, a gente nunca também olhou tanto para a escrita como uma potência de diálogo, ao mesmo tempo que também uma potência de, né, separação. Então, quando a gente olha para isso, a gente entende que é uma ferramenta realmente poderosa e que tem sido usada ao longo de muito tempo como instrumento de poder. Então, quanto mais a gente se aproxima disso... E mais a gente também entende que, por exemplo, né, gramática não é tudo, né? Não interessa se a pessoa está escrevendo de maneira correta, se a pessoa está falando de maneira correta ou não, mas eu preciso que eu seja comunicada, né? Eu preciso que essa comunicação aconteça. A partir desse momento, a gente fura uma bolha, assim, né? E a gente consegue perceber que dá para usar a escrita, dá para você se expressar, mesmo que você não tenha sido necessariamente, sei lá, um filho de um aristocrata intelectual que teve acesso às melhores bibliotecas, né? Quer dizer, todo mundo pode escrever. Só que tem gente que está treinando isso, tem gente que está aprendendo, tem gente que não está. Então, acho que chegar nesse lugar é importante, assim. Ao mesmo tempo, né, que a gente ainda tem que pensar que, por exemplo, o áudio do WhatsApp é super importante para pessoas que são analfabetas, que não conseguem necessariamente escrever. Então, também é uma comunicação. A internet está aí para ajudar nesse processo. Então, não é todo mundo que domina essa escrita, e às vezes as pessoas dominam do jeito que dá, do jeito que elas tiveram acesso. Então, também não usar isso como um instrumento de preconceito linguístico mesmo, né? Acho que é importante. Assim. A gente não cai nisso, assim, né? Como pessoas que dominam a escrita, a gente cai nesse lugar de preconceito linguístico e, eventualmente, entender que a escrita é o único caminho possível, né? Não é. É um dos.
Sim, exatamente. Onde é que vai ser onde é que está a sede da ESP agora? Presencial, tijolo?
Tijolo, pode pegar as coisas, sentar numa cadeira.
Que delícia.
Né? Incrível, né? Essa tecnologia é ótima, né? De você sentar numa cadeira e assistir uma aula presencial, né? É ótima essa tecnologia.
Excelente.
É incrível. A gente está ali na Praça Osório, num espaço super legal, que é um prédio antigo ali, bem comercial, mas a gente está no 9º andar, então a vista da Copa das Árvores da Osório é a nossa vista diária. E é isso, assim, a gente está ali, o espaço está aberto, a gente ainda está recebendo visitas por agendamento, uhum. né, para que a gente consiga atender todo mundo, porque é um espaço pequeno, mas em outubro as aulas começam e algumas turmas já vão ser divulgadas entre hoje e amanhã. Então as inscrições já estão abertas aí.
Qual é a forma de acesso? Site, redes sociais, telefone?
O ideal agora é site, né? www.escoladescrita.com.br e o arroba Escola de Escrita no Instagram também está ativo. Qualquer dúvida, a gente... Posso deixar o WhatsApp também da escola, que é o 997... Ah, agora eu não lembro. 99711-7100. Esse é o WhatsApp. Então, caso alguém... não consiga se comunicar de outra forma, pode entrar em contato com a gente por ali.
E lá tem atendimento presencial, para quem está escutando a gente pela rádio, não tem acesso pela internet, dá para chegar lá na escola para saber mais?
Lá também. Uhum. A gente está deixando aberto durante o período da tarde para as visitas, então da 1 às 7 da noite, de segunda a sexta.
Muito legal.
Muito possível, bem no centro da cidade, dá para todo mundo conhecer.
E a ideia é que a gente consiga também ser um espaço de convivência, né? Não só para quem vai lá, se matricula num curso, mas que a gente possa abrir também para outras pessoas que já frequentam de alguma maneira a comunidade da escola e outras pessoas queiram fazer parte disso, mas estejam ali para os eventos gratuitos e para as outras coisas que a gente consegue oferecer para além das aulas, né? Acho que é muito importante a gente voltar para essa comunidade de escrita que sempre fez tão bem para quem esteve por perto.
E o que você está escrevendo agora?
Agora eu estou escrevendo uma biografia de uma empresa. Uma empresa bem, bem corporativa, assim. Mas logo que eu terminar isso, eu volto a mexer nos livros de crônicas que eu estou preparando para lançar no que vem. Então, em princípio, é isso aí.
Que legal.
Vai se dividindo, né? Entre a parte.
Lado, né? Escrita do direito, a escrita corporativa.
Vai se dividindo, né? Entre a parte mais burocrática, a parte mais criativa, artística, mas tudo é legal de fazer, assim, tudo a gente acha um jeito de gostar de fazer também, né? Acho que é legal poder estar escrevendo e viver disso é um privilégio, né? Então acho que é legal.
E realmente lá é o nosso comecinho da conversa de repertório, né? Para você poder se dedicar ao seu trabalho, né? O caminho que você escolheu para você em várias frentes, né? Você tem aí um amplo caminhar, né, que te trouxe, né, te dá bagagem, te traz repertório, que eu acho que vale a dica para quem está nos ouvindo, né, de que cada coisa que a gente lê, cada livro que a gente encontra, não é para casa, né, eu acho que a gente tem um quê para cada uma dessas coisas, assim, né, do que a gente vai fazer com ele, porque ele abre realmente outras possibilidades, outros olhares, né, outra forma de pensar sobre as coisas, às vezes por um conteúdo que nem sempre a gente escolheria de uma forma natural, né? Mas às vezes buscar o você citou, né, o almanac da geladeira. Não foi essa palavra que você usou, né? Você usou o
escopeiro
da geladeira. Uhum. Mas eu acho que as revistas de outros assuntos que não são do nosso dia a dia, né? Uma revista de carro, uma revista sobre pesca, uma revista sobre qualquer outra coisa, pode trazer pra gente repertório, né? E fazer com que a gente abra caminho para uma escrita mais livre, né?
É, e acho que isso tem tudo a ver com o que a gente está vivendo justamente por isso, né? A gente foi se fechando tanto nas nossas bolhas, né? O algoritmo foi fazendo com que a gente esteja tão próximo de quem a gente já conhece, né? Que fazer essa busca ativa para você estar do outro lado, né? E conseguir exercitar justamente a alteridade, talvez faça com que a gente consiga encontrar uma literatura mais potente, né? Porque não existe literatura sem alteridade, né? Não existe essa... a literatura assim, a gente conseguir se colocar no lugar do outro, né?
Uhum.
Talvez seja o que mais esteja faltando. Então, é, esse é o nosso desafio. E talvez seja o nosso caminho também.
E eu acho que também vem de encontro com uma pergunta que é comumente o que a gente ouve aqui, né? Das pessoas que nos acompanham, assim, é que há um caminho mais fácil pela habilidade, pela técnica, para algumas pessoas, porque, né, já tem desenvolvida aí uma habilidade, mas a criatividade, ela pode ser treinada, né? Treinada, estimulada, com exercícios, com técnicas diárias, assim, né? Então, é possível mesmo, né? Se quem está nos ouvindo agora fala assim, tá, eu tenho uma folha em branco e por onde que eu começo? Comece, né? Tem caminho.
Exatamente. Comece começando, né? Acho que é o melhor começo, é começar começando mesmo.
Eu acho que isso foi algo que nas aulas que eu fiz com você, no tempo que eu gostava tanto de ir lá, porque é isso que você fala de uma comunidade, né? E eu acho que nunca fez tanta falta, assim, sabe? Porque eu estava pensando nisso esses dias, assim, que às vezes me parece que foi muito mais fácil se isolar do que produzir, promover esse retorno, sabe? Assim, ter se retraído, assim, se fechado na pandemia, então vamos ficar aqui e tal, parece que foi menos difícil do que tem sido, pelo menos eu tenho vivido essa experiência aqui comigo, de sair, de ir ao encontro, de encontrar as pessoas, de conversar, né, de falar, né, de ter essa vida mesmo, né, e aí eu lembro do presencial lá na ESC, e como era legal, assim, encontrar as pessoas e gente completamente diferente, assim, né? Festa estranha com gente esquisita, assim. Mas era super legal, porque isso, né? Alteridade, você vai ouvindo ou conversando com pessoas que né? Se você tá ali no seu núcleo, você jamais teria essa experiência, assim. Então, essa ideia da escola descrita como um espaço de encontro também, né, de um espaço social, eu acho riquíssimo, assim, eu acho talvez assim, um dos aspectos mais importantes, assim, generosos, né, que a escola pode promover, né.
Que legal. Fico feliz, né, de ouvir isso e fez tanta falta para os alunos quanto fez para mim como professor e para outros professores, certamente, assim, acho que a gente... que não está incluído, né, no lugar assim, de a escrita de cursos formais, né? Não é uma faculdade, não é uma escola de ensino médio, de ensino fundamental, de ensino infantil. A gente está num lugar que é um limbo, né? Que acho que não é tão necessário assim, né? Claro que isso não é prioridade dentro do orçamento das pessoas, né? A gente é um luxo. Quem pode investir em si mesmo, em arte no Brasil, a gente sabe que está. Que é pequena, assim, né? Então é um desafio sobreviver com um negócio independente, mas ao mesmo tempo é importante quase que também como uma sobrevivência pessoal, assim, né? A gente é um projeto de vida que precisa voltar. Então a gente vai tentar achar formas de fazer com que ele também seja mais acessível e seja mais viável, né, para quem quer estar junto. Então esse é o desafio de agora.
Muito legal.
Então, manda pra gente poder divulgar e contar, colocar no nosso site lá para as pessoas poderem saber o que está acontecendo lá na escola.
Perfeito, obrigada, Mari.
Muito obrigado. Obrigado, Juliette. Acho que foi. Nossa, adorei ter conversado com você sobre isso, né? A gente se encontrou aquele dia e, enfim, deu saudade da escola de escrita.
Apareça lá você também, Mari. Fica aqui o convite.
Ah, com certeza eu vou aparecer. Muito bem, muito bem. O Bem Bolado tem apoio cultural de Flora Cozinha Familiar e Lilith Bebidas. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Mari. Obrigado, Juliette.
Obrigado, Juliette. Até a próxima. Valeu, gente.
Tchau, tchau.
Este foi o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba, com o apoio cultural do Flora Cozinha Familiar e da Lilith Bebidas. Para saber mais, ouvir esse e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/bembolado.